sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Podcast NA. Hoje a conversa é sobre uma cultura que vem ganhando bastante força aqui no Brasil. Estou falando do milheto. O milheto que tem tudo a ver com o futuro da agricultura. Talvez você já até tenha ouvido falar aí do milheto, mas não sabe toda a versatilidade que esse produto tem para ser utilizado, e a gente vai trazer essa questão em debate aqui no nosso podcast de hoje. O milheto, ele pode ser usado na alimentação humana, animal, tem um papel importantíssimo aí na construção de solos e principalmente trazendo aí vida para o solo, e a gente vai falar bastante sobre isso ao longo dessa nossa conversa. Quem está há anos fazendo esse trabalho de desenvolvimento aí da cultura é a Atos Sementes, que tem um portfólio bastante completo para a cultura e seus diferentes usos. E o meu convidado é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Pelotas, é mestre em produção e tecnologia de sementes, está há 25 anos na Atos Sementes. Estou falando aqui do José Antônio Matiello, ou o Juca, como todo mundo conhece. Seja bem-vindo, Juca. O Juca é diretor comercial da Ato para a cultura do milheto. Obrigado pela participação. A gente tem um assunto importante para falar, que é o milheto e principalmente as suas atribuições hoje na agricultura brasileira. Mas a gente sempre começa o nosso podcast conhecendo o nosso convidado e principalmente a relação que ele tem com o agro. Queria que você contasse para a gente como é que começou a sua história no agronegócio e depois a gente vai falar do milheto.
Tá joia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos assistem. Para mim é uma honra estar aqui contigo, né? A gente já fez uma entrevista ao vivo um bom tempo atrás, né, Alex?
É isso aí.
E
falando do milheto.
Falando do milheto, exatamente. E para nós, da Ato, como empresa também, é uma satisfação muito grande, né? A gente tem um relacionamento bacana e hoje é uma bela oportunidade de nós falarmos sobre o portfólio completo que nós temos para a cultura do milheto, né? Que são vários usos e levando bastante benefício para os nossos agricultores e pecuaristas. Bom, a minha história do agro é o seguinte: eu sou do interior do Rio Grande do Sul, nasci no interior, no mato mesmo, sabe, Alex?
De onde você é, Ju?
Eu sou da região do Alto Uruguai. Eu nasci em uma cidade que se chama Rondinha, no Rio Grande do Sul. E o meu pai era um pequeno produtor e tinha um comércio. Então eu me criei na roça mesmo.
Vocês,
né,
plantavam o que lá?
Plantávamos trigo, plantávamos soja, plantávamos azevém. Tínhamos uma suinocultura pequena. E o meu pai tinha um comércio que chamava alfaiataria. Eu acho que muitos, só os mais de idade, vão saber o que é alfaiataria. Mas ele fazia ternos para casamentos, essa coisa, sabe? Então ele tinha esse comércio e eu fui criado nesse meio. E aí eu sempre tive na cabeça, poxa, eu vou fazer agronomia, né? Desde moleque, né? E aí realmente eu fui para esse lado, me formei na UFPEL, como você comentou, e me formei em 1985, também faz um bom tempo, assim como faz tempo que estou nato, né, Alex? 25 anos. E depois de formado, trabalhei em empresa de agroquímicos, né? E depois eu vim para a área de semente, que é apaixonante.
Você se especializou nesse setor, né? Você já via a necessidade de entender esse setor? Naquele momento, produção de semente de qualidade certificada era um tema que estava precisando avançar? Como é que você entrou aí e se especializou nessa área?
Alex, na realidade é o seguinte, como eu vim da área do agroquímico, eu não conhecia muita coisa de semente. E eu entrei na área de semente, trabalhando na Ato, e eu percebi que eu tinha que acelerar o processo de aprendizagem. Foi uma necessidade até mais minha do que, né? Entende?
E aí então foi logo que você começou na Ato, então?
Praticamente, quando eu entrei na Ato, eu estava terminando o meu mestrado profissionalizante.
Uma coisa casou com a outra.
Casou com a outra. E quando a gente está na faculdade, sempre a gente, né, aprende o quê? A base de tudo é a semente, uma semente de qualidade. E a Ato, quando nem se chamava Ato, era Sementes Adriana, o foco sempre foi alta qualidade de semente. Era um foco impressionante, e até hoje, né, nós primamos por qualidade de semente. Que a gente sabe o que, Alex? Que uma semente de alta qualidade, não importa se é semente de soja, se é semente de milheto, se é semente do azevém, que a gente tem também, temos um portfólio bastante grande, se você entrega uma semente de qualidade, é a base para o produtor ter sucesso. Porque é ela que vai dar esse suporte para passar momentos de estresse, para realmente ter uma boa formação de lavoura, para realmente ter uma produtividade muito legal que gere renda para o agricultor. Então eu me lembro, Alex, desde quando entrei na empresa, na época era o nosso fundador, o seu Odílio, comecei a trabalhar com o seu Odílio, o Odílio Filho, que é o nosso CEO, era da parte de qualidade, que inclusive continua também até hoje dando esse suporte. Era impressionante. Eu saí do mestrado falando, nossa, entrei numa empresa que casa com o que eu estudei e vi nos bancos da academia. Então, assim, teve um encaixe bom. Como é bom trabalhar com uma linha que você se formou e tem essa pegada.
Mas
né?
Imagino que você chegou na empresa, mas ainda não para trabalhar com o Mileto, né?
Não. Não, eu entrei na empresa em 2000 para trabalhar com soja. E o Mileto vem depois.
Pois é. Quando que foi essa mudança? Ou quando que a empresa percebeu que havia essa possibilidade técnica de investir numa cultura como o Mileto? O que, que você lembra desse momento, dessa virada de chave?
Alex, assim que eu lembro, na realidade foi para vir tirar uma dor nossa, da nossa empresa. E também era a dor do produtor. O que, que era essa dor, Alex? Dato. Dato nós temos o quê? Nós plantamos em áreas com teor de argila, solos arenosos, solos que requerem uma boa cobertura para que a soja seja plantada e suporte os estresses, o calor, o solo e assim por diante. Então, os milhetes que tinha até então eram definhados, não tinha um melhoramento, não tinha uma renovação do material. Então, era aquele milheto baixinho, produzindo pouca palha, não conseguia dar uma boa condição da soja se desenvolver. E nós percebíamos isso quando visitávamos os nossos clientes de soja, que era a mesma dor. Também eles se ressentiam de ter um milheto ofertando uma maior palhada. Então a gente falou, poxa vida, mas onde que tem isso, né? Quem que trabalha com isso? E aí nós chegamos até o Luiz Bonamigo, que é hoje o nosso melhorista-chefe, né? Chegamos até o Luiz Bonamigo, né? E ele tinha o produto, já um banco de germoplasma dentro da Bonamigo Melhoramento na época, mas tinha parado de trabalhar essa parte de levar ao campo, por causa que realmente não tinha essa questão de... Ele chegava até o melhoramento, mas não tinha a parte comercial, não tinha a parte de produção, a parte de marketing. Foi o casamento, eu diria,
perfeito,
né? Nós tínhamos aqui a expertise da produção de semente de alta qualidade, nós tínhamos a área comercial e assim por diante. E aí o Luiz falou, ó, para isso, para essa dor de vocês e a dor do agricultor, eu já tinha praticamente pronto dois materiais, duas variedades. E aí começou as conversas, as reuniões. Isso foi no ano 2000, essa conversa com o Luiz Bonamigo. Quem estava iniciando as conversas com o Luiz foi o nosso fundador, o senhor Odílio, o Odílio Filho, nosso CEO, e o Jorge Soares, que está conosco até hoje também, que é o nosso diretor institucional. Isso foi em 2000, 2001. 2002, nós lançamos essas variedades. As primeiras variedades dessa parceria foram lançadas em 2002, que foram o ADR-300 e o ADR-500.
E o que essas variedades traziam de diferente naquele momento?
Traziam um potencial de produção de massa fantástico, Alex, que é justamente o que nós queríamos. Produção de massa palhada, para nós fazermos o plantio da soja em cima dessa palhada e estar protegendo o nosso solo. Né? Além do mais, o que o Mileto agregava? Né? Através dessa palhada, reciclagem de nutrientes. Os milhetos são os grandes recicladores de nutrientes, principalmente nitrogênio, fósforo ou potássio. Até o milheto é tido como uma verdadeira bomba de potássio. Então, além de nós termos a proteção do solo, nós tínhamos esses nutrientes auxiliando na produção da cultura que vinha em cima dessa palhada, soja, algodão e assim por diante. Além do que, os milhetos têm um sistema radicular agressivo e profundo. Isso melhora o perfil do solo, descompacta o solo. Então, assim, era tudo de bom, né, para dar sustentabilidade à produção das grandes culturas.
Bom, foi o começo de tudo, um especialista com uma empresa que queria expandir aí a utilização do Mileto, no caso a Ato. O que se criou com essa junção?
É, a junção de uma empresa que queria sanar uma dor, né? Não é isso, Alex? E também queria sanar a dor de quem? Dos nossos clientes. A gente sempre pensava assim, o que, que eu posso levar mais para o meu cliente? Né? E hoje é nosso mote, né? O sucesso do nosso cliente. A gente sempre pensou isso na realidade. O produtor, o fundador da nossa empresa falava assim, ó, o produtor tem que ir bem, o nosso cliente tem que ir bem. Ele indo bem, nós vamos bem também. É um elo, é um ganha-ganha muito interessante. Né? Mas do que nasceu isso, dessa parceria? Nasceu a BAM. A BAM, que é o quê? Bonamigo Ato Melhoramento. É uma empresa de pesquisa, de melhoramento, da cultura do Mileto. Né? Então, eles lá que são criados, né? Nascem, né? Todos os nossos produtos. E daí são desenvolvidos a campo, são feitos ensaios, né? E mais recentemente, a BAM iniciou um trabalho também de melhoramento e pesquisa com o feijão guandu, que a gente acredita que é uma outra cultura que vai vir para ficar no Cerrado brasileiro, né? E também no sul do país, em todo o país, na realidade. Então, mais recentemente, mais essa cultura. A BAM, além do melhoramento, para dar suporte a desenvolver as linhagens, os nossos materiais, os nossos híbridos, ela tem um laboratório de fitopatologia muito interessante, com profissionais muito capacitados, que, né, antecipam possíveis ameaças, né, de doenças que venham a ocorrer na cultura do mileto, mesmo com o feijão guandu. Temos também um laboratório de nematologia, onde que nossas linhagens são testadas até antes de fazer os cruzamentos, para ver se são resistentes ou se reduzem a população dos nematóides que afetam as grandes culturas, tipo Platylenchus brachiurus, Melioidoides javanica, incógnita, e assim por diante. Então, são testados, né? A gente busca a produtividade, mas também busca entregar, se reduz essa população desses fitonematóides que prejudicam as culturas. E também sanidade, né? A BAM, o Alex e quem está nos assistindo, faz anualmente 40 mil cruzamentos por ciclo. É uma coisa maluca. E testa 40 mil híbridos anualmente.
Anualmente.
Então, assim, desculpe, corrijo. 4.500 híbridos anualmente.
Mais um pouquinho.
4.500 híbridos anualmente. Então, o que acontece? Uma quantidade de trabalho, de informações, de pesquisa muito interessante. E, lógico, todo o objetivo do melhoramento, da pesquisa e nosso também, é sempre entregar produtos que realmente agreguem mais para o produtor. Certo? Mais renda, mais melhorias de solo e assim por diante.
Tem alguma outra empresa no Brasil que faz esse tipo de trabalho que você conheça, Chuca?
Alex, do jeito que a gente trabalha, tem outras empresas, tá, Alex? Tem outras empresas e tem uma que é pública, inclusive. Mas do jeito, a sua pergunta é, do jeito que a Ato faz, que a BAM faz, eu não conheço, né? Porque, Alex, não é só a BAM. Nós temos ensaios espalhados no Brasil inteiro. Né, que nós temos uma equipe de desenvolvimento de mercado que faz esses trabalhos. Então, os produtos são testados em todas as regiões que a gente pretende fazer essa venda, fazer chegar o produto. E para que faça chegar em determinadas regiões, tem que conhecer em nível local. Então, nós temos ensaios espalhados por todos os cerrados brasileiros, para o sul do país. Então, assim, isso tem o objetivo de o quê? Testar os melhores produtos, que tenham o melhor comportamento. Porque, às vezes, um produto tem um comportamento... aqui no Mato Grosso de um jeito, lá na Bahia, por exemplo, de outro jeito, vamos pensar, entendeu, Alex? Então a gente faz esse tipo de trabalho para justamente escolher os melhores produtos.
A gente está falando do Mileto, mas eu quero te provocar aqui para a gente poder explicar melhor o Mileto para quem ainda não conhece ou para quem conhece aquele Mileto franzino que você...
Definhado.
Lá atrás que existia, enfim... Como é que está sendo essa nova geração? O Mileto chega com que características agronômicas? Enfim, como é que ele pode ser utilizado na agricultura moderna?
Tá, o Mileto é, para conhecer um pouquinho mais sobre a cultura, né? É da família das gramíneas, né? Ele é originário da região do Sahel, África Ocidental, que vai uma faixa que vai do Senegal até o Sudão. Então, por essa característica de origem dele... É um produto, é uma cultura que tem uma resiliência hídrica muito interessante, ou seja, produz com pouca água, precisa de água, mas não tanto quanto outras culturas. Né? Ele tem como característica ter um sistema radicular profundo, agressivo, ser reciclador de nutrientes, melhorar as condições todas de solo, né? O milho também é interessante, que tem uma palhada além da qualidade, é fácil de fazer o plantio em cima da palhada do milheto. Uma palhada tranquila, é fácil de fazer o plantio, o agricultor sabe disso. Na verdade, o milheto tem um casamento muito bom com as outras culturas. É uma cultura fantástica, né? E na agricultura moderna, o que acontece, Alex? O que a gente procura sempre entregar, como eu falei anteriormente? Nós estamos muito na linha de híbridos, porque nós queremos entregar mais produção. Diferente da variedade, tem um objetivo que eu vou falar, acredito, na sequência. Mas os híbridos, o que é? Quando a gente fala híbrido granífero, a gente quer entregar o quê? Grãos. Grãos para o produtor, que ele tenha a renda direta. Mas a gente não esquece os benefícios indiretos, que é o que eu já falei, né? De produção de palha, reciclagem, reduzir nematóides e assim por diante. Então, nós temos na questão do melhoramento, esse olhar, né? Às vezes você agrega a produção, mas pode ser que aconteça de haver uma diminuição da palhada. Mas aí é uma escolha, né? Uma escolha, e a gente faz o posicionamento correto dependendo justamente qual que é o objetivo do produtor. E a gente tem os produtos para isso aí.
Você falou de híbrido, né? O que é o diferencial de um híbrido? Como é que dá para conceituar?
Primeiro é o potencial produtivo de um híbrido diferente de uma variedade, né? A variedade, na realidade, é para um outro objetivo, não é para a produção de grão, não, né? O híbrido, como o próprio nome diz, tem a carga genética muito pronunciada pela finalidade que é usado o produto, né? E ele, no sistema de pesquisa e produção, Alex, é bastante, assim, requer bastante investimento, pesquisa, conhecimento, né? Porque você trabalha de forma diferente com uma variedade. O híbrido você planta, vamos assim dizer, uma linha que é o pai e uma linha que é a mãe, vamos assim chamar, né? O produto desse cruzamento é que dá o híbrido, que é a semente que nós vamos vender para o agricultor.
E daí você consegue buscar características que você quer ali para aquela variedade, para aquele híbrido?
Na realidade, as características já estão definidas no pai e na mãe. O híbrido, que é o que nós vamos vender para o agricultor, ele vai herdar característica aqui do pai, que é o fecundador, e da mãe. Então, tipo assim, vamos pensar, Alex. O pai tem uma característica de ter uma alta sanidade e a mãe ser muito produtora de grãos. Então, eu vou ter um híbrido. Não é tão simples assim, tá, Alex? Só exemplificando.
É trabalho de pesquisa, né?
Não é tão simples assim, não. Não é tão simples assim. Mas é assim, então o filho, que é o híbrido que nós vamos vender para o agricultor, vai herdar essas características de sanidade e de alta produção de grãos. Aí, se eu vou querer um híbrido forrageiro, como eu tenho no Valente, aí não é produção de grãos. O que o nosso melhorista trabalhou? Se o próprio nome diz que é forrageiro, ele quer o quê? Folha, forragem. Então, ele tem que ser muito produtivo em termos de folha de forragem, né? Então, é assim que acontece o trabalho.
Vamos, então, explicar, porque você contou que lá atrás eram duas variedades já diferenciadas, trazidas pelo Bonamigo. Dessas duas variedades, o que que virou? Para onde a pesquisa avançou e o que que a gente tem em termos de diversidade de híbridos hoje de milheto?
Tá. Então, essas variedades foram lançadas em 2003. Olha só, nós estamos em 2025. E elas permanecem firmes no mercado até hoje. Olha a longevidade. Isso mostra que foram escolhidas duas variedades fantásticas, né? Porque olha o tempo de mercado e estão entregando muito, né? Cada uma dessas variedades com o seu objetivo, né? Aí nós começamos a pensar, poxa vida, mas variedade, como eu falei, o agricultor quer grão. Variedade não entrega grãos, né? E entrega outra coisa, que é palhada. Aí nós fomos para a linha dos híbridos, começamos a trabalhar com híbridos. E nós fomos a primeira empresa do mercado brasileiro a disponibilizar para o mercado um híbrido de duplo propósito, que se chamava ADR-7010. Isso foi em 2006, foi o primeiro híbrido. De lá até 2025, lançamos outros híbridos. Teve o 70-20, o 80-10, o 90-50. E no nosso portfólio atualmente, nós temos três híbridos. O ADRG 9060 e o ADRG 9070, que são híbridos graníferos. E temos o ADRF 6010 que, valente, que é um híbrido lançado inicialmente para forragem, mas que estendeu o uso através da pesquisa, através até da própria curiosidade do agricultor para pré-secado e para silagem. Então, são três híbridos, né, e duas variedades.
Mas, então, vamos entender. É um para produção de grãos, focado para...
Dois, Alex.
Digamos, as potencialidades que eles têm.
Ah, tá.
Produção de grãos.
Perfeito. Uhum.
O outro para forragem... E, no caso da forragem, posso entender que é reconstituição de solo, enfim. E o outro para produção de silagem.
Eu tenho assim, ó, variedade, duas. Uma para produção de palhada, para a agricultura, que é o ADR-300.
Cobertura.
Cobertura, reciclador de nutrientes, descompactador de solo e reduz o pratilencos. Por sinal, ele tem um FR de redução, o melhor dos milhetos.
Pratilencos é o nematóide.
Pratilencos brachyurus é o nematóide. Ele tem um FR de 0,2.
O que é o FR?
FR é o quanto... Tipo, eu estou numa população de 100 indivíduos de pratilencos brachyurus. Se eu entro com a DR300 nessa área, ele me reduz 80% da população. Esse FR 0,2 é o seguinte, ele me reduz 80%
potencial da população. Potencial que ele tem para diminuir a
população. Diminuir a presença desse fitonematóide, né? Aí isso é o ADR-300, a variedade. O ADR-500 é uma variedade forrageira. É muito utilizada no sul com o objetivo de quê? Forragem, pastejo, capineira, ou corte diário, que serve no coxo, né? E no sul basicamente seria isso aí. E para os cerrados, além também do pastejo, forragem, ele é usado para renovação de pastagem. Quando o produtor quer instalar uma braquiária, ele faz o uso da mistura, né? Mistura o ADR-500 com a braquiária e faz essa semeadura. Qual que é o benefício disso? O ganho é muito interessante. Que até a braquiária se instalar, até o momento dela se instalar, tem produtores que conseguem fazer duas entradas com os animais. Duas, três entradas com os animais. Ou seja, ele não tem a forragem. Se ele fosse só entrar com a braquiária, não teria essa forragem, porque o milheto é muito agressivo, ele é muito rápido. Ele tem uma taxa de crescimento fantástica. Então, ele fazendo uso do milheto na renovação de pastagem, é só ganho. Porque ele faz essa entrada com os animais antes mesmo da braquiária se instalar. Então, com isso, você tem o quê? Ganho de peso, produção de carne, tem lucro. Essas são as variedades. O nosso híbrido forrageiro, que é o 6010 Valente, aí originalmente era para forragem, e aí nós voltamos e começamos a trabalhar ele nesses outros dois mercados.
Então, cobertura de solo.
Cobertura de solo.
Forragem.
Forragem com duas variedades. Aí eu tenho produção de grãos, e com dois híbridos, uhum, né? E com o Valente eu tenho o quê? Forragem também.
Uhum.
O que diferencia ele em relação ao ADR-500, que é outro forrageiro, é que produz mais, né? Que nem eu falei, o híbrido tem um potencial de produção fantástico. Forragem, pré-secado e silagem. No 6010.
É muito versátil o milheto, então. Quando você apresenta esse produtor, ele tem várias opções e várias possibilidades aí de trabalhar esse milheto.
Versátil, elástico e tem um encaixe perfeito. Seja na agricultura, seja na pecuária. É uma cultura que ela é fantástica, Alex. É uma cultura, além da produção, além de entregar a produção, melhora vários aspectos dentro de uma propriedade.
Dentro do sistema produtivo da fazenda, aonde ele se enquadra melhor ali? Em que momento ele pode ser utilizado?
Aí depende daí do objetivo que eu quero.
Cada
na
um
minha...
tem a sua particularidade.
Exato, Alex. Vamos pensar na produção de grãos, né? Onde que nós temos dois híbridos. Ele entra na segunda safra, ou safrinha que chama, né? A segunda safra. Então, o produtor, vamos pensar aqui nos cerrados, né? Ele planta soja, e planta soja de olho na segunda safra também, né? Planta soja e ele tem o quê? O desenho de segunda safra. É o milho, tem o milho, e que bom que tenha outras opções, né, Alex? Mas bem posicionado, acho que cabe todas as culturas, né? Então ele tem o milho, tem daí após o milho tem o nossos híbridos graníferos, o 9670, tem o sorgo e tem o gergelim. Aí, Alex, mais uma vez vai de qual que é a dor que você tem na sua propriedade ou no seu talhão? Né? Qual que é a dor? Ah, eu tenho um talhão lá que a minha dor forte é pratilencos, braquiúros, fazer uma palhada e para os zigrãos. Eu não vejo nada melhor que os nossos híbridos, que eles entregam justamente isso. Produzem grãos, palhada de qualidade e reduzem o pratilencos. Outra coisa é o seguinte, é importante, Alex, que todas essas culturas têm a época ideal de plantio. Não existe milagre. Então, a gente sabe, por exemplo, que o milho, na média dos anos, para produzir bem, que remunere o agricultor sem risco, é até no máximo 25 de fevereiro. Daí em diante, começa a entrar numa janela que é risco para o milho. É risco. Não paga o investimento. Então, às vezes, o agricultor, aquele lucro que ele tem no milho que plantou dentro de fevereiro, pode ser drenado com essas áreas que ele acabou plantando de final de fevereiro até meados de março. Aí, de final de fevereiro até meados de março, entre essas outras três culturas, entre os nossos híbridos, o sorgo e o gergelim. Só que aí é o seguinte, em termos de resiliência hídrica, o milheto é mais eficiente, né, que essas outras culturas. Até tem um dado, me permite aqui eu fazer
Fica à vontade.
Uma colita aqui, Alex. Mas olha aqui, Alex, em termos de necessidade de água para termos uma boa produção. Então, isso aqui são dados de pesquisa, tá? Isso aí, quem estiver nos assistindo pode acessar, e isso aí é público, né? Nós temos assim, o milho precisa ao longo do ciclo, e bem distribuído, isso é vale para todas as culturas, sim, mas o milho precisa de 650 milímetros de água, certo? O gergelim, 550, o sorgo, 407, e o milheto, 340. Ou seja, ele é mais eficiente realmente para produzir matéria seca e ter produção. Já tivemos casos de boas produções do granífero com menos água que isso aí. O que, que a gente sempre fala? Ah, lógico, desde que vem distribuído. Né? É, distribuição. Então não existe cair toda essa água num momento só, ferrou, né? Então tem que ter uma boa distribuição. Mas isso é para todas as culturas. E o que, que acontece, Alex? A parte da palhada do milheto que a gente falei, a palhada do sorgo já é mais difícil de plantio só em cima de uma palha de sorgo. Ele aumenta a população de pratilencos. E ele tem alelopatia, a cultura da soja, também comprovado. Tem um agente alelopático que se chama sorgo leone. Também isso aí é de fácil encontrar dados sobre essa enzima alelopática, né? Então, o que acontece? Essa enzima provoca o quê? Faz com que as culturas que vêm na sequência, que vai entrar de novo lá na frente com a soja, acaba produzindo mais. Nem sempre o agricultor percebe isso. Às vezes está mais fraquinho, mas não faz a mensuração de quanto que realmente perdeu. Mas tem dados mostrando isso aí. Ao contrário, no milheto, nós temos dados, Alex, de 4 segundas safras consecutivas, que nós fizemos um trabalho de desenvolvimento de mercado, onde que nós fizemos o que a gente chama de lado a lado de palhada. O que, que era isso? Nós chegávamos no produtor, o que o senhor está plantando? Milho. O que o senhor está plantando? Sorgo. O que o senhor está plantando? Braquiária. O que o senhor está plantando? A outra cultura, de segunda safra. E nós falávamos, compra um pouco aqui do nosso milheto para fazer no lado, para você comparar a produtividade. E importante também nós avaliarmos isso na soja, na sequência. Você vai colher o milho, vai colher o sorgo, vai colher outro produto, vai colher o milheto e vão colocar soja em cima, no mesmo talhão. E o que, que deu ao longo de 4 segundas safras consecutivas esse trabalho, Alex? E quem nos assiste? Deu uma média de produção de soja em cima da palhada do milheto de 3,48 sacos de soja a mais.
Qual que é a explicação para isso, Juca?
Alex, eu acho que as explicações foi tudo o que eu falei anteriormente. Não tem muito segredo, né? Que é o quê? Reciclagem de nutrientes, palhada, nematóide.
Você prepara o solo para aquela próxima safra.
As outras culturas produzem palha? Produzem, o milho produz, o sorgo produz, o gergelim já não produz. Esse é um dos pontos do gergelim. Ele entrega uma renda do grão interessante no momento, né? A gente tem que saber disso, né? Mas a sustentabilidade do sistema, aí eu já colocaria uma interrogação e para o produtor pensar, eu sei que ele pensa também nisso, que não adianta você, de repente, ter um resultado imediato ao longo dos ciclos. Se você ficar repetindo isso no seu talhão, na sua propriedade, há uma tendência de exaurir o solo, porque ele não te repõe nada, ele não produz palhada. Então, Aí que tem que saber jogar o jogo, vamos assim dizer, né, Alex? É, fazer as escolhas e volto a dizer, o que, que eu quero diante dessas escolhas em termos de produção de grãos, em termos de sustentabilidade do sistema. Sustentabilidade do sistema, eu vejo Mileto com uma cultura impressionante. É fantástico.
Muito bom, Juca. Vamos agora para os detalhes que eu acho que é fundamental quem está nos assistindo, uhum, quer conhecer melhor cada um desses produtos que você citou. Vamos começar com o Valente, né, que
vamos,
você citou, que é um bem versátil aí de forrageira, contribui com solo, enfim. Vamos contar os detalhes dele. Em que momento ele pode ser utilizado, qual que é a característica agronômica, enfim, traz ele em detalhes para a gente.
E esse tem muitos detalhes, viu, Alex? Vamos procurar trazer. Vamos procurar trazer. Mas assim, quer ver, o Valente é um híbrido, né, lançado inicialmente para produção de forragem, né, e com o passar do tempo, o agricultor e mesmo nós observamos que ele era uma planta que poderia dar uma produção de um volumoso, de uma silagem muito interessante. E aí nós começamos, né? Temos duas orelhas e uma boca. Vamos ouvir bastante e vamos falar menos, né? Só que aqui eu estou falando bastante, né? Mas enfim, nós começamos a olhar esses mercados. Ao mesmo tempo, paralelo a isso, no sul, a gente começou a olhar o mercado de pré-secado, que é a formação daquelas bolas de feno, sabe?
Sim.
E a gente viu também uma bela oportunidade. A gente começou um trabalho nesses dois mercados, Alex, antes de entrar nesses mercados. Para forragem, para ter uma ideia, Alex, ele chega a produzir, dá para fazer corte ou entrada de animais, de 13, 15 entradas de animais o corte. Lógico, depende do manejo, do investimento, tudo isso você tem que estar o quê? Com uma área preparada, adubada. Vamos pensar que o produto sozinho faz tudo, né, Alex? Uhum. Então tem tudo isso aí. Mas vamos lá. Aí forragem, ok. Ele estava bem posicionado, conhecido, é referência no mercado. Não tem outro produto híbrido que entrega, forrageiro que entrega o que o nosso material entrega para o produtor. Em termos
a gente
de...
tem um vídeo, inclusive, da produção do Valente.
Bem lembrado, bem lembrado.
Vamos ver e daí você comenta em cima dele.
Tá certo.
Vamos lá.
Então... Esse aí é um vídeo, isso aí é uma fazenda no Mato Grosso do Sul. Aí já é um mercado de silagem, para quem está nos assistindo, e Alex. Então, vocês observem o tamanho dessa planta, né? Que eu falei, a gente observou que tem um potencial grande de produção de um volumoso de alta qualidade. Olha isso. Então, né, máquina cheia, né? Então, realmente, ele produz muito bem, né? E não só a produção, como a qualidade dessa silagem. A planta do Mileto, ela é muito rica, né? Então, para você ter uma ideia, Alex, aí no período de plantio desses... Esse material foi plantado no verão, tá? Outubro, novembro. Então, a gente consegue boas produtividades, Alex. Já conseguimos 40 toneladas de massa verde, 50. Chegamos a 72 toneladas de massa verde, né? Em áreas plantadas durante o verão, né? É lógico. Como eu falei, vai plantar de outubro a março, quanto mais nós entramos na safrinha, você tem que calibrar as expectativas de produtividade, porque, lógico, vai diminuindo a água, mas só que mesmo assim, ele entrega produtividades fantásticas na segunda safra, que ele pode ser plantado aqui no Cerrado de fevereiro, março, já tivemos produtividade de 20 toneladas, 25 toneladas, e no lado tivemos áreas, por exemplo, de milho, zero, por causa da seca, não produziu. Então, é isso que a gente chama atenção, assim, Alex... Que é nós não estamos, não é substituindo silagem de milho, todo mundo conhece, é uma bela de uma silagem, mas assim, é nesse momento da dúvida, clima, estou na final do plantio, estou em fevereiro, março, para que arriscar? Se eu tenho a certeza de investir num produto que vai me entregar, entendeu?
Mas no caso do milho, você tem o volumoso, obviamente, mas tem a proteína ali embutida na silagem, né? Por isso que você faz a silagem do milho. No caso do Mileto.
Exato, Alex. Aí o que acontece? O milho, o diferencial dele é justamente o que você acabou de falar, a espiga, né? Ele tem o grão que dá energia, né? No Mileto, o objetivo que ele não tem, o 6010, o objetivo dele não é produzir grão. Ele foi desenvolvido para outra coisa, para forragem. Produz pouco grão. Você suprime essa possível, assim dizer, necessidade de aporte de proteína, colocando mesmo um grão de milho mesmo no momento de fazer a silagem ou de um outro. Dá para fazer isso aí. Mas geralmente o que acontece? O que ele entrega na forragem, em termos de proteína, a planta é muito rica, é suficiente para atender a demanda desse mercado de confinamento de gado de corte e de gado de leite. Tá? Então nós temos análise bromatológica mostrando isso aí, sabe, Alex? Então, assim, você tem a oportunidade de uma bela silagem com muita qualidade, sabe? Então é isso que eu acredito que é interessante. E a parte do pré-secado é um trabalho que a gente vem fazendo também, né? Uma produção muito interessante também de pré-secado, de 600 a 1.000 quilos de matéria seca naquelas bolas, nos pré-secados. Também é muito, 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 muito bacana essa produção do Valente, né?
Muito bom. Vamos evoluir a nossa conversa, vamos para os híbridos graníferos, principalmente para entender o potencial que eles têm. E nesse caso, vai além da alimentação animal? Você pode usar os grãos, inclusive, para alimentação humana? Como é que é essa história?
Exato, Alex. Só eu me lembrei de um detalhe do Valente que eu acredito que vale a pena.
Vamos
retroagir. É o seguinte, aqui para os cerrados, principalmente cerrados, mas para todo o Brasil, é um detalhe que a gente esquece. A gente fala tanto de nematóide, esquece que o Valente ele tem um FR de 0,8 para o Pratilencus brachiurus. Ou seja, aqui para os cerrados, que é um fitonematóide importante, e o produtor pode usar um produto para silagem, para forragem, para pré-secado, e ele ainda reduz.
E vai melhorando o solo.
E vai melhorando o solo. Ou seja, entrega realmente não só a produção, como uma melhoria muito interessante de solo. Quanto aos grãos... Desculpe, Alex.
Não, pode
posso
pode
continuar? Então tá. Os graníferos, o grande mercado do grão, que é produzido pelos nossos graníferos, por sinal, é uma foto do nosso material, é desse jeito aí, percebe que é um material com uma sanidade interessante, né? O panícola bacana, um grão branquinho, né? Bonito. Ah, então esse grão, hoje, ele é destinado praticamente... para atender as granjas de aves poedeiras. Mas pode ser usado para toda a categoria de animal. Aves de corte também, suinocultura é usado, peixe, tanque de peixes, pode ser usado e é usado para confinamento do gado, né? Corte de leite. Né? E mais recentemente, ele teve uma portaria da Anvisa. Me permite até agora, vou fazer outra colinha, viu, Alex?
Fica à vontade.
Vou aqui vendo que ela está, a portaria, Alex. A portaria da Anvisa. Gente, eu anotei aqui e vou achá-la. É de abril de 2021. Está aqui. Achei, Alex. É a resolução da Anvisa, número 493, de 15 de abril de 2021. O que fala essa resolução da Anvisa? Ela reconhece o milheto como um grão integral, podendo ser usado para alimentação humana, fazendo parte de pães, cookies, barrinha de cereais, farinhas e assim por diante. Se você entrar no mercado hoje, você procura um pão que fala assim, pão 14 grãos ou 12 grãos. Tem esse pão no mercado de várias marcas.
Tem um milheto lá.
Tem. Você olha no verso da embalagem, tem vários grãos lá e lá tem o milheto. Né? Então, assim, foi uma notícia muito bacana. Nós já vimos trabalhando com isso aí. É um mercado esse que a gente está... Não está nem trabalhando, eu diria. A gente está engatinhando, se dá para dizer. É um mercado bacana também, muito legal. Outro ponto interessante do grão do milheto, ele não tem glúten. Não contém glúten. Então, para celíacos, isso...
Atende um segmento,
cara,
importante.
Cara,
né?
É uma pegada super legal, entendeu? Então, assim, na realidade, para a gente trabalhar nesse mercado da alimentação humana, a gente costuma falar internamente lá, que nos falta um pouco de perna, eu acho, né? Porque realmente tem muito, como é que diz, muito
potencial,
muito potencial e agrega demais, né? Então, assim, tem um produto que é muito rico nutricionalmente e tem essa pegada de não conter glúten também. Então, assim, é um alimento perfeito, muito bom.
Ô, Juca, nesse caso, eu planto para colher o grão, né? Certo?
Certo.
Como é que essa colheita acontece? Já tem máquinas próprias para fazer essa colheita?
Ah, sim.
Porque é um grãozinho pequenininho, enfim,
sim,
né?
Sim.
É, o produtor consegue adaptar bem esse e separar bem esses grãos?
Oh, tranquilo, Alex. Não muda nada para o produtor. A colheitadeira que ele faz a colheita de soja é que ela vai usar para a colheita...
É a mesma.
Não, é. Olha, tem as regulagens, né? Que você lembrou bem. Ele tem um grão... Como a gente está vendo na foto aí, um grão pequeno, né, Alex? Então, faça alguns ajustes nas peneiras, no sistema de trilha, entendeu? Mas a máquina é a máquina do agricultor.
E que características têm esses grãos, falando nutricionalmente?
Nutricionalmente, ele tem um perfil muito bacana de aminoácido, uma proteína, ele tem... Nossos híbridos têm várias análises bromatológicas que a gente fez, em torno de 14% de proteína bruta no grão. Isso significa, Alex, que ele tem 50% mais de proteína que o sorgo e que o milho. Né? Isso é importante porque na confecção dos concentrados, das rações, o nutricionista, por exemplo, dessas granjas de aves poedeiras ou qualquer outro nutricionista, ele leva em consideração isso. Né? Não só isso, mas isso é importante. Por quê? Uma das fontes de proteína numa ração é o farelo de soja, que é o componente que oferta a proteína. Quando a farinha de soja está
caro,
soja caro, né? E ele faz o balanço. Ele coloca lá na fórmula dele. Não me pergunte como é que é essa fórmula, que eu não sei, tá, Alex? Mas são vários componentes, né? Farinha de soja, aminoácidos, etc. Metionina, lisina, cistina, etc. Vários aminoácidos. E lá embaixo está que grão eu vou ofertar junto com essa receita, né? Aí tem lá milheto, milho e sorgo. O meu tem 14, o nosso tem 14. Oferto 14 de proteína bruta, o outro é 50% disso. Eu tenho que compensar essa diferença lá em cima, com um produto que é caro. Então, eu entrego um produto muito interessante, nutricionalmente, com um custo muito competitivo. Né? E outro fator, que esse eu não tenho dado, mas daí eu já tive a oportunidade de participar de uma festa do ovo em Bastos. E lá eu vi de vários produtores de ovos. O milheto, ele agrega na produção de ovos.
Agrega de que forma?
Produz mais. Produtividade mesmo. Produtividade mesmo. Não tem um trabalho científico, tá, Alex? Mas aí é da experiência do produtor. Né? Então, assim, é um dado interessante, né? E ele é muito bem aceito nas granjas de aves. Não tem restrição. Na realidade, Alex, deixa eu falar uma coisa para você. Se todas as granjas de aves fossem usar direto na dieta, de janeiro a dezembro, o milheto, não tem grão para atender esse povo todo, não.
Então,
é muito frango.
Mercado para quem produz, então tem mercado para venda de grãos aí?
O mercado é fantástico. Você percebe que só estou falando de aves poedeiras quase, né, Alex?
É.
E aves de corte, que é maior, acho que o mercado... Maior, acho não, é maior que o mercado de aves poedeiras. E a gente... Está acessando até pouco, né? E com os confinamentos. Então, assim, mercado para o grão, mercado e liquidez, não é o problema para o milheto, não.
E valor para o produtor? A gente tem sempre a comparação do milho com sorgo, por exemplo, né? O milho você vende a X, o sorgo você vende por um percentual do preço do milho. Tem essa comparação com o milheto também?
Tem, Alex. Tem essa comparação justamente com o milho, né? Então, depende da época que está sendo ofertado o produto, né? Se é no pico da colheita, é uma coisa. Mas em termos percentuais, Alex, conforme a época, que nem eu te falei, mas 85% do valor do milho, 90%. Eu diria o seguinte, de 80% a 90% do valor do milho é pago no milheto. Tem situações, Alex, que iguala o preço do milho. Tá? Tem situações que iguala o preço do milho, entendeu? Então, se fosse fazer uma análise pelo que ele entrega, a qualidade do produto, deveria até custar mais, né, Alex, do que o próprio milho, porque ele entrega muito, né? Ele entrega mais proteína, entrega um perfil de aminoácidos também muito interessante.
Pelo que eu estou entendendo, existe aí uma demanda muito grande que vem sendo criada aí para o grão de milheto hoje em dia, então.
Sim, sim, é enorme. E imagine quando começar a entrar também em outros mercados, tipo alimentação humana também começar a vir nessa esteira desse produto, tornar conhecido dessas indústrias de alimentos, né? Que eu acredito que que muitos não conhecem o potencial desse grão. Mas, assim, na parte animal, é demanda alta e zero restrição, né? E aí você tocou um outro mercado que a gente nem começou, André, a produção de etanol. Essa é uma coisa que a gente está...
Tem essa vertente
também. Essa pegada, né? Não é usado ainda, né, o Alex? Mas nós estamos iniciando uns trabalhos, começando a contactar essas indústrias de fábricas de etanol para levar para o pessoal informações sobre esse milheto. Porque não chega. Sabe, às vezes, que o milheto é para produção de grãos e para alimentação animal. Hoje, até hoje, ninguém, pouco a gente sabe que serve para alimentação humana também, sabe, Alex? Então, a gente está começando um trabalho, né, engatinhando realmente, para tentar mostrar que o milheto tem essa pegada também de poder produzir etanol e assim por diante.
Muito bem. Vamos entender e reforçar principalmente essa participação dele no processo, no sistema de produção. Ele compete direto, dá para dizer, com o sorgo e com o gergelim hoje?
Compete pela mesma... Compete, assim, você quer dizer em termos de momento de plantio?
Isso.
Compete no mesmo momento de plantio. São muito parecidos, sim. É justamente aqui no Cerrado, na segunda safra.
E quando cada uma dessas culturas ela se encaixa melhor para o agricultor? O que ele tem que ter em mente na hora de fazer, de tomar essa decisão?
Tem que ter em mente o quê? Qual que é o foco, qual que é o objetivo, qual que é a famosa, né? O que está doendo o meu calo aqui, né? Então, assim, eu acredito, Alex, que todas as culturas, quando bem posicionadas, o agricultor extrai o máximo delas. Esse é o objetivo mesmo, que ele produza bem, tenha renda. Isso é importantíssimo, né? E que bom que tem essas opções. Mas, assim, o milheto entra nessa pegada de sustentabilidade. Produção com uma certeza de produção de grãos nos finais de plantio, por causa da resiliência hídrica, e melhoria do sistema produtivo, melhoria do solo. Aí realmente é imbatível, né? Imbatível. Pelos fatores que eu elenquei ao longo da nossa conversa.
Boa. Juca, a gente já falou da forragem, a gente já falou do grão, da produção de grão. Foi. Vamos falar da palhada, né? Do potencial que o milheto tem para produzir palhada e principalmente os atributos, né, desses milhetos aí numa formação de palhada. O que, que ele agrega de valor para a produção?
Tá. Palhada, nós temos o ADR-300, né? É uma variedade que esse é o objetivo, produz muita palha com muita qualidade, é reciclador de nutrientes, né? Melhora muito o perfil do solo, reduz o pratilencos, né? Como eu comentei, é um milheto que tem o melhor perfil de redução do pratilencos, é FR02, né? Mas importante, Alex, e para quem está nos assistindo, que você consegue esses benefícios usando o produto original.
Tem muita pirataria, né?
Infelizmente, tem. Porque você... Veja só, Alex. Dentro dos nossos próprios milhetos, vamos pegar para o Pratilenx. Eu citei o FR do 300, né? O FR dos híbridos, um é 0,8, o outro é 0,9. Ou seja, reduz menos Pratilenx quando comparado com o 300. De um grão que eu salvo. O que eu sei sobre esse grão? Não sei, é muito pouco. Se houve uma mistura no momento da colheita, ou se essa lavoura do ADR-300 estava original, estava próximo de uma outra lavoura de um comum, e tem essa parte de haver autofecundação, estou falando em lavoura, tá? Então, você não tem a garantia de redução de nematóide. Esse é um ponto. Produção de palhada. Lembra que eu falei no começo que nós fomos atrás de uma dor nossa que os milhetos que tinham definhavam. Sim. E é uma característica da cultura do milheto. Com o passar do tempo, ela vai definhando ano após ano. Ou seja, o que é o definhamento? Vai perdendo as características do original, tanto em produção de massa, como em outros, com relação a outros atributos. Então, assim, essa é a pegada. Você ter um produto original para o ADR-300 para conseguir todos esses benefícios que o produto pode te proporcionar. E outra variedade que você perguntou, é Alex, do ADR500, né?
ADR500.
ADR500 é outra variedade, aí é para pecuária, né? Que nem eu falei, é para pecuária, não é objetivo de redução de bicho,
pastejo
não.
Pastejo direto ali em cima?
Pastejo direto pode ser, capineiro, corte diário também pode ser, no sul é usado muito isso, e renovação de pastagem. O consórcio dele com a braquiária tem um ganho muito interessante.
Quais são os diferenciais do ADR500?
Em relação ao... Alex, me ajuda aí.
Vamos lá. Você falou aí da possibilidade dele ser usado no pastejo.
Ah, tá.
O que que ele traz aí de vantagem na hora do pastejo? Em termos de qualidade nutricional, reciclagem de solo.
Tem uma qualidade dele. A taxa de crescimento, qualidade e entrega de forragem do DR500 é isso. E é um produto, é uma gramínea anual que, em termos de entrega para a pecuária de leite e corte, também é muito interessante. Né? Tem outras alternativas também, que até produzem forragem abaixo do ADR500, mas aí quando você vai para análise, né, vai para uma análise bromatológica, que daí você percebe e vê, diante dessa análise, o que ele agrega em produção de leite ou carne, a diferença é significativa.
Já que a gente está falando de pecuária, ele se integra bem numa lavoura pecuária floresta?
Integra. Eu acredito que esse é outro mercado que nós estamos precisando atuar um pouquinho mais, de forma mais forte, né? Mas dá tranquilamente para fazer esse trabalho, porque a partir do momento que você está instalado, se você quiser fazer um ganho, né, de peso dos animais, se você fizer esse consórcio até a braquiária se instalar, lembra que eu comentei no início que tem produtores que fazem 2, 3 pastejos antes da instalação da braquiária. É uma oportunidade de um ganho muito interessante. Outro fator que a gente passa batido, Alex. A gente já fez isso num produtor, tá? Não é trabalho científico, não, mas é trabalho prático de agricultura. Renovação de pastagem só com a braquiária, renovação de pastagem com o consórcio colocando a DR500. Você lembra que eu falei que o milho tem uma taxa de crescimento superior a qualquer outra gramínea? É impressionante que ele cresce, é rápido. Por isso a gente tem que trabalhar até dose do produto para ele não abafar a braquiária. O que acontece? Além desse ganho que eu falei de entrar duas ou três vezes antes da braquiária se instalar, o gado comendo o supermassa, o ADR500, como ele fecha rápido o solo, aqui eu tenho menos presença de erva daninha do que aqui. Porque aqui demora mais para fechar.
Controle natural.
Esse também essa é uma pegada também, nesse caso, a pecuária, mas é uma pegada também do ADR300. O ADR300, para cobertura do solo, ele dá todos aqueles benefícios que eu falei, mas uma coisa que às vezes a gente passa batido. Mas para aí. Mas ele inibe germinação e desenvolvimento de ervas daninhas, porque ele fecha. Ele fecha rápido, forma uma massa muito grande, aí desseca, fica aquela palhada. Então, mantém a umidade, inibe a germinação e emergência de ervas daninhas. Quer dizer, são ganhos fantásticos. Tem áreas, às vezes, de agricultura, que pode ser trabalhado dose de herbicidas, ou, às vezes, nem usar o herbicida, conforme o nível de infestação e o nível de palhada, né? Tem que ter uma palhada boa, né? Então, aí é uma entrega muito bacana também que as variedades fazem, que o milheto faz.
De toda essa nossa conversa, o que mais me chamou a atenção foi a possibilidade, seja ele para forragem, seja ele para grão, seja ele para cobertura, de reestruturação do solo, de revigoração ali do solo. Isso por conta das características do próprio milheto, mas por conta da necessidade do milheto de buscar água mais profundamente. Enfim, o enraizamento também ajuda nessa melhora aí da condição do solo.
Ajuda. E é característica da cultura, tá, Alex?
É, né?
Vamos dizer,
independente de onde ele vai usar, né?
Lá atrás, quando os híbridos graníficos são mais... um porte menor que as variedades, que o próprio valente. Você viu, o valente é grandão, né? Para silagem, deixa crescer a planta, né? E o que acontece? Ficava duro. Peraí, o milheto agora, o granífero é menor, não vai ter tanta raiz, né? Tanta raiz no solo, né? Vai aprofundar o mesmo tanto. E a gente fez trincheiras. Fez trincheiras plantado a DR300, que é a nossa variedade para palhada, e os nossos híbridos. E desce o mesmo tanto. No sistema radicular desce realmente. Característica da cultura do milheto. a origem dele. Lembra da origem dele? Então ele tem que buscar o quê? Buscar umidade, né? E assim por diante. Só que nesse buscar umidade, que ele vai até 2,5 metros, 3, e a gente fez trincheiras em vários dias de campo e mostra isso aí, é tranquilo. E o produtor sabe disso, conhece isso também. Ele forma canais no solo. Isso aí desce umidade, né? Descompacta, aera melhor o solo, né? Aquela, às vezes tem aquela, aquela compactação, o famoso pé de grade, ele faz essa descompactação, ou seja, a cultura que vem na sequência, Alex, soja, algodão, vai encontrar um ambiente mais favorável, um solo mais permeável, uma palhada bacana. E outro ponto interessante que também eu passei batido, eu lembrei agora, Alex, que a reciclagem de nutrientes e a disponibilidade desses nutrientes para a cultura, a meia-vida do nitrogênio, do fósforo, do potássio, é disponibilizado num curto espaço de tempo, justamente quando a soja, por exemplo, está pequenininha, está se desenvolvendo, né? Está um bebezinho, que ela precisa estar forte. Então, tá, tem um adubo que é feito na base, mas se tem uma parada de milheto, ela está te entregando. Está te entregando esses produtos que ela foi, esses nutrientes que ela foi buscar nesses perfis mais profundos, que as outras culturas não chegam. Foi lá buscar e trouxe e disponibiliza via o quê? Via palhada. Que a partir do momento que a palhada começa a se degradar no solo, ela começa a entregar o que ela reciclou. Que a palhada não fica lá de eterno, vamos dizer, né?
Não
fica
é só
lá.
Questão de buscar água, então. Ele não. Recicla nutrientes.
Não,
também,
exatamente. Porque o sistema radicular, ele busca água para sobreviver, né? Né, Alex? Tá, então, eu plantei um milheto, está buscando água para sobreviver. Mas esse buscar água e essa característica de sistema radicular profundo, ele vai buscar nutrientes que não são alcançados por outras culturas. E ele vai lá, busca e devolve o quê? Devolve a palhada. Então é muito interessante essa dinâmica da cultura do milheto, né? É uma cultura apaixonante, tá, Alex?
E pela paixão que você trouxe aqui na nossa conversa, é muito importante que o produtor também passe a conhecer melhor, né? Toda a importância que o milheto tem hoje para a produção e que, de fato, ele... coloque dentro do sistema produtivo dele o milheto, trazendo todas essas inovações. E, claro, como você bem lembrou, sem pirataria, enfim, usando o híbrido certo, o que ele precisa, entendendo a necessidade da produção. Sim. Enfim, é um produto versátil. Eu estou bastante surpresa aí com a versatilidade desse produto. E queria que você passasse para quem está nos ouvindo como saber mais, né? Como conhecer mais sobre o milheto.
Tá, então, Alex, nós temos toda uma equipe no Brasil inteiro, né? Nós temos os nossos RTVs, né? Nossos representantes comerciais, revendas, distribuidores, né? Então, eles podem acessar o nosso time ou, através do nosso site, tem informações dessas revendas, desses distribuidores, da nossa própria equipe, né? Nós ficamos totalmente à disposição do agricultor, do pecuarista, né? Para tirar qualquer dúvida a respeito do que nós estamos falando aqui durante todo esse tempo, né? E dizer para o pessoal que não conhece, né? Vamos experimentar, vamos conhecer o granífero, as variedades,
o valente. Faz aquela comparação.
Exato. E a nossa equipe, o Alex, e quem está nos assistindo, está muito preparada para fazer a melhor recomendação possível. Né? Porque senão, que a gente sempre fala, né? Nós temos que pensar, o agricultor tem que ir bem, o pecuarista tem que ir bem. Ele que é o cara, né? É ele que tem que ganhar dinheiro, ele que tem que ter realmente esse retorno. E, consequentemente, nós vamos ter também, né, Alex? É uma corrente bacana e do bem, né? O ganha-ganha, né? Então, assim, a gente tem, eu falo isso, Alex, porque a gente tem uma preocupação muito grande na hora de posicionar os produtos, sabe? E isso é um cuidado que a gente tem em todas as culturas. Todas as culturas.
Juca, meu caro, Alex, obrigado, opa, viu?
Obrigado, eu.
Muito
tudo de bom para você.
Conversar com você e entender todo o trabalho que vem sendo desenvolvido em relação ao milheto, mas mais do que isso é perceber a paixão de quem trabalha com ele, e você é um exemplo disso. Obrigado aí por expor para a gente todo esse conhecimento.
Obrigado, Alex, eu fico à disposição aí para uma nova conversa, tá bom?
Tá combinado.
Obrigado a todos.
Muito bem, você que nos acompanhou até agora, obrigado pela audiência e fica aí a dica do Juca, portanto, preste atenção no Mileto, a versatilidade desse produto e principalmente como você pode encaixar esse Mileto no sistema produtivo da sua fazenda. A gente vai ficando por aqui, grande abraço para você, lembrando que o podcast NA sempre vai ao ar às segundas-feiras a partir das 14h. Até o próximo episódio.